Marketing digital, tem gente que já até arrepia quando escuta esse termo. Fórmula de lançamento, 6 em 7, topo de funil. Mas é inegável que, se você for um profissional muito bom no que você faz e ainda souber trabalhar o marketing disso, nem o céu é o limite mais. Por isso, eu trouxe um cara que respira esse assunto, para desanuviar um pouco o pensamento por aí e te encher de dica para pôr em prática logo depois do episódio. Vamos lá? Hoje eu tô aqui nessa conexão BH-Londrina para falar de um assunto que a gente escuta falar todo dia, mas nem sempre a gente sabe onde vive, do que se alimenta, né? Como é que faz isso aí, que é o marketing digital. Muito além do ofício, a gente tem que aprender a vender o nosso ofício. Então, estou aqui com o Rafa D'Onofrio, diretamente de Londrina. Mas primeiro, Rafa, é foto ou vídeo?
Vixe, é vídeo, né? É vídeo. Tem que defender os videomakers aqui hoje. É o time black, né? Sempre.
É, cês, podcast vocês não estão vendo, gente, mas estamos os dois de preto. Não foi uma combinação, não estamos filmando agora, trabalhando. Mas estamos de preto, porque é isso.
É um lifestyle, né, Rafa? É visão de vida.
Rafa, vamos começar do começo. Pra galera entender. Hoje, você trabalha com o quê? Quais são as suas fontes, assim, vai?
Pronto, vamos lá. Basicamente, eu trabalho com vídeo para empresas, só que ao decorrer da minha história, eu fui percebendo algumas deficiências que o mercado tinha, algumas oportunidades que elas tinham. Então, eu ofereço vídeo, só que junto com o vídeo eu vendo o marketing também, que é uma parte um pouco mais estratégica, desde a produção de conteúdo em si, até, sei lá, uma campanha de tráfego que o cara precisa de um estrategista, não necessariamente um executor, eu também vendo isso. Então, as minhas fontes de renda dentro do audiovisual é basicamente vender vídeo, como todo videomaker vende, e vender uma consultoria de marketing baseada na estratégia do vídeo. Então, tipo, eu vendo o vídeo e vendo a estratégia que o cara vai usar o vídeo. Basicamente isso. E eu tenho uma fábrica de pão de mel também, que é aleatório, assim, mas é uma outra fonte.
Maravilhoso, inclusive. E, Rafa, quando foi que virou essa chave que você percebeu assim, cara, eu posso vender o vídeo, mas eu posso vender a estratégia onde vai morar esse vídeo também?
Eu sou aqui de Londrina, atualmente não moro aqui, moro em Alfa, que é em Barueri, fica uns 20 minutos de São Paulo. E quando eu tava morando aqui, eu percebi, eu tava meio no comecinho de tudo, né, e eu tinha uma T3i e tal, e quando eu vendia o vídeo pro meu cliente, eu sempre tinha que acabar auxiliando ele a explicar, meu, você tem que postar desse jeito, nesse horário, dessa forma, e eu, na verdade, já tinha vindo de um background de marketing. Antes de ser videomaker, eu era social media, então eu cuidava de Instagram de algumas empresas, e eu descobri o vídeo dentro do marketing, ao invés do contrário, e descobri o marketing quando eu já estava dentro do vídeo. Então, quando eu comecei a fazer vídeo, eu percebi que eu tinha uma facilidade ali para a parte mais artística do vídeo, né? Eu sou de família de músico também, eu tenho muita influência da arte na minha família, e acaba que eu percebi que na hora que eu entregava o vídeo para o cliente, ele não sabia postar. Ele não sabia qual era o motivo do vídeo. Ele chegava em mim e falava, Rafa, eu quero vender mais, faz um institucional. E logo eu pensava, pô, mas se ele quer vender mais, um institucional não serve para isso. Um institucional serve para um posicionamento, uma coisa mais longo prazo. E daí eu percebi essa oportunidade, assim, de, tipo, ao invés de eu chamar um outro amigo, um outro parceiro para vender marketing, por que eu não vendo os dois? E acabo cobrando uma porcentagem menor do cara, o que seja mais barato para ele me contratar sozinho do que contratou dois profissionais, basicamente. Foi aí que eu comecei a entender um pouco mais de marketing. Eu já sabia marketing, mas eu comecei a me especializar mais dentro dessa utilização do vídeo, dentro do posicionamento da empresa, sabe? Daí foi nesse momento que a chave virou. Eu falei, pô, aqui tem uma baita de uma oportunidade. As agências, tipo, não falando mal de agência, mas geralmente em alguns clientes meus, eles eram frustrados com a experiência da agência, de ter muita burocracia, muito distante. E acabou que eu vi uma baita oportunidade de negócio aí, falando, meu, eu atendo 3, 4, 5 clientes que eu posso ir até ele, entender o que ele está precisando e solucionar o problema dele como completo. Então, foi aí que eu percebi a oportunidade, sabe?
É, tem até uma frase do Daniel Pink na masterclass dele que eu já falei aqui algumas vezes, que é: não seja um solucionador de problemas, seja um identificador de problemas. Porque se você fosse lá e só entregasse um institucional para o cara, beleza, você solucionou o problema imediato dele, mas você não identificou qual era o real problema dele.
Isso
Então,
faz toda a
nesse
diferença,
caso, você foi muito além. E aí, Rafa, num passado mais recente, agora, você também descobriu essa lacuna no mercado audiovisual, de ensinar outros videomakers a questão do marketing. Como é que foi isso?
massa. É, eu acredito numa estrutura de ensino que é basicamente isso aqui. Eu chamo ela de nada a ver. O que é nada a ver? Começa com o N de networking. É, aonde você, eu acredito que a base de qualquer posicionamento vem das conexões que ele tem, tanto conexões físicas, tanto conexões de influências, talvez do mercado, das referências. Depois do networking vem dinheiro, que é o D, e foi nesse ponto quando eu tive o meu networking, comecei a atender bons clientes e comecei a realmente ter resultado daquilo que eu fazia, aí eu comecei a perceber que eu tinha um certo know-how, uma certa experiência para aí sim ensinar outras pessoas. Então, depois de ter faturado bem, assim, depois, por mais que eu tô numa cidade pequena, eu consegui fazer um, meu, consegui comprar minhas coisas, sabe? Eu venho de uma família que não consegue me dar uma estrutura, sabe? Comprar uma câmera para mim, não tinha, não existe isso, assim, dentro da minha família ainda. Mas eu comecei a conquistar algumas coisas e, por natureza, assim, eu vejo que algumas pessoas começaram a se interessar pelo modelo que eu fazia, sabe? Desse negócio de mesclar as coisas. Então, na hora que esse interesse começou a acontecer, eu lembro de, em 2019, eu ter feito o workshop do Monotoshi, lá em Curitiba, que fica umas 4 horas daqui de Londrina. Eu fui para lá e fiz, e eu lembro que lá eu comentei com ele. Eu falei assim, mano, eu tô com uma parada aqui que eu tô aplicando, que é como se fosse um modelo recorrente de vendas, onde eu atendo os meus clientes meio que fixo por todos os meses. É um modelo que hoje eu vendo para os meus alunos e tal. E eu lembro de ter feito, naquele mês específico, eu tinha feito muita grana. Assim, eu nunca tinha visto mais de 10 mil reais na minha conta, assim. E na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? E eu falei para os caras, e o Mono falou assim, cara, eu nunca vi isso. Assim, eu nunca vi ninguém mesclando isso. Eu falei, pô, acho que é uma boa. Aí, depois de ter feito a grana, esses meus amigos começaram a me perguntar, Rafa, como que você está fazendo isso? Como que você faz esse negócio de mesclar? Eu sempre gostei de marketing, mas, sei lá, eu não sei se você acha isso, mas eu acho que tem um certo preconceito da arte com o marketing, por conta dos marqueteiros que existem hoje aí, tipo, dá uma queimada, né? Eu percebi que existia uma demanda de pessoas que queriam aprender sobre isso e que eu tinha know-how para explicar, porque eu meio que vivo isso. Eu costumo falar que o melhor professor é aquele que faz aquilo que ele ensina.
É, e o bom é que, por você ser do audiovisual, você consegue entender várias dores específicas desse público, né? Porque quando a gente faz um curso de marketing digital genérico, vamos colocar assim, para todos os públicos, tem coisas que o cara ensina ali que você fala, ótimo, impossível aplicar no meu trabalho, né?
Pô,
Então,
é muito isso.
mas antes da gente ir nos específicos, vamos tentar seguir alguma ordem aqui, porque marketing também é uma coisa que dá para criar um podcast inteiro com o tema de marketing, com
Total.
milhões de episódios. Primeira coisa que eu senti, e isso me confirmou um pouquinho na caixinha de perguntas, é aquele eterno dilema que você recebe dia sim e outro também. Misturar Instagram pessoal e profissional. Qual a sua opinião sobre isso?
A minha opinião é mistura tudo. Eu acho que sim, tem que. Tudo parte, na verdade, do objetivo que a pessoa tem. Eu acredito real que, óbvio, falo brincando, não mistura tudo. Em algumas ocasiões é bom sim separar. Mas são ocasiões muito específicas. Porque quando a gente fala de Instagram, a gente tem lá o topo do funil, que a gente fala, o meio do funil e o fundo do funil. O que é o topo do funil? É quando você posta algum tipo de conteúdo que não necessariamente tem vínculo com a sua imagem. Então, mesmo que a pessoa não goste de você, ela é beneficiada com aquele conteúdo. Seja 3 dicas sobre alguma coisa, seja, sei lá, uma foto bonita do seu equipamento. É um tipo de conteúdo que a pessoa nem sabe quem é você, mas ela gosta da foto. Só que o coração do marketing digital e do posicionamento, ele não tá no topo do funil. que é geralmente um portfólio que a gente posta. O coração do Instagram, ele está no meio do funil, que é quando as pessoas se conectam com você. Muito mais do que aquilo que você faz. É tipo assim, ah, saí do audiovisual, agora eu vou vender porta. Esse é o objetivo, é a pessoa se virar fã de você, que você sai e mesmo assim ela continua te acompanhando, sabe? Então, eu acredito que a mescla do perfil profissional com o pessoal, ele dá essa oportunidade da pessoa conhecer a pessoa por trás daquele trabalho. Porque trabalho bom todo mundo tem. Agora, quando a pessoa se identifica com você, ela quer. Você é um exemplo disso. Às vezes a pessoa tá em outro país, tipo, ela quer você, eu quero a Olga. Tem um cara que é aqui, o meu vizinho, mas eu quero ela porque ela se identificou com você. Eu acredito que esse é o benefício de ter tudo junto. Dá para separar? Dá. Mas você deixa dinheiro na mesa. Eu acho que é tipo, em casos muito específicos que você pode separar assim que faz sentido, mas eu sempre falo pro pessoal, meu, quanto mais você conseguir mostrar no que você acredita, como que você leva a sua vida, mais benefícios você vai ter, no geral.
E eu acho que também uma grande dúvida que permeia a galera, beleza, vou misturar. É um pouquinho a relação da proporção de conteúdo. Porque, por exemplo, você é um cara que é videomaker, mas você tem a questão do pão de mel, você tem a questão da música, você tem, sei lá, seu namorado, seu cachorro. As pessoas ficam muito na dúvida o quanto mostrar de vida pessoal, o quanto mostrar de trabalho. Você tem alguma dica nesse sentido?
Sim, eu costumo falar que essa proporção ela é muito individual, porque cada pessoa tem o seu nível de exposição que se sente confortável, assim, né? Eu sou super tranquilo com a minha exposição, para mim é super tranquilo mostrar tudo que eu mostro. Mas para outras pessoas pode ser que não. O que que eu indico? Existe um princípio básico da exposição pessoal que eu acredito que é o que faz uma pessoa ser interessante. A grande questão é, aquilo que você está mostrando é interessante ou não é? Você tem alguma coisa diferente para mostrar? Se você tem alguma coisa diferente para mostrar, você não precisa mostrar a sua vida inteira. Talvez você tenha um projeto legal ali, uma ocasião legal aqui, e você consegue mesclar no teu lifestyle junto com o teu produto. Então, não existe uma proporção exata. Eu só gosto de sistematizar com o que você tem de interessante para mostrar. Se você selecionar duas coisas interessantes na sua vida para mostrar com o seu trabalho, já tá bom, já é um começo. É tipo, a gente tava falando agora nos bastidores do PKTA, né, do Lucas. Mano, ele gosta de correr. Pô, é uma coisa super interessante, sei lá, alimentação melhor. Ele mescla isso. Vai mostrar sua vida pessoal? Mostra, mas pelo menos pense em alguma coisa que realmente seja interessante para outra pessoa, assim. Não tem uma proporção exata. Vai até onde você se sente confortável, sabe?
E eu acho que algumas pessoas esbarram nessa barreira do coisas interessantes e diferentes para mostrar por acharem que tem que ser uma coisa muito fora da curva. Nossa, eu preciso ser um excelente músico, ou eu preciso ter um hobby, eu vou de parapente, sabe? Uma coisa bem diferente assim. E às vezes, por exemplo, você está aprendendo a tocar violão. Pô, isso é legal, isso se conecta. Tem outras pessoas aprendendo a tocar, tem pessoas que já tocam. Então, esse diferente, gente, é só que não precisa ser o seu trabalho ali 24 horas. Você pode
Exatamente.
ter, ah, eu sou aficionado por café. Massa, pô, mostra como é que é o seu processo de café. A gente nunca sabe onde vai ser o ponto de conexão, né?
Total. Eu costumo falar que o Instagram ele é só a pontinha do iceberg. O Instagram, o que a gente vê no Instagram das outras pessoas é só ali um detalhezinho da vida dela. Então, assim, tudo que é de mais interessante, na verdade, está abaixo do nível do mar. É a parte de baixo do iceberg. Por conta disso que eu incentivo muito as pessoas desenvolverem a vida offline, pô. Sabe? A gente como filmmaker, fotógrafo, a gente fica dentro do quarto ali, meu, pirado ali, editando, pegando referências e tal. Mas e a vida? Pô, e aí, o que você está fazendo fora isso? O que você está desenvolvendo como habilidade? O que você está lendo? O que você está estudando? Pô, isso é o diferente. Sabe? Quando a gente olha para o Instagram das pessoas, a gente nunca vai conseguir ser igual a elas se a gente não fizer aquilo que elas estão fazendo no offline. Sabe? É meio utópico. Quase isso que as pessoas entram nessa frustração, né? Tipo, o
É o
que é
famoso, né? E
interessante?
fora dos stories, você tá bem?
Pô, é tipo isso.
E aproveitando que a gente ainda tá no tema de Instagram, porque depois eu vou querer expandir um pouquinho esse conceito do marketing. Mas vamos lá. Instagram, a pessoa foi atingida por um conteúdo de topo de funil, que é atração. Ou seja, a pessoa nunca te viu na vida, de repente apareceu um conteúdo seu para ela. Pô, quem que é esse cara aqui? O Rafa? Vou clicar nele. De cara ali, a primeira coisa que ela vê é bio. Vamos começar pela bio. Você tem alguma dica de que é legal ter numa bio? Eu sei que não existe uma fórmula pronta, isso vai variar muito. Mas existem coisas que é legal de dar uma arrumada?
Sim, total. É, quando as pessoas são impactadas por um conteúdo topo de funil, seja ele, sei lá, um reel seu que pode ter pegado uma visualização legal, ou até mesmo uma campanha de tráfego pago que tenha trazido a pessoa para dentro do seu perfil, a primeira coisa que ela faz, assim como todo ser humano na Terra que usa Instagram, é stalkear o Instagram das pessoas. Antes de seguir, principalmente o nosso público, assim, é engraçado que o nosso público, ele é muito diferente. Eu trabalhei dentro de lançamentos de outros caras, e você vê que o nosso público, ele é muito mais crítico. No sentido, ele tem uma sensibilidade muito diferente, artisticamente falando. Ele sabe o que é bonito e o que é feio, esteticamente, né? E daí, a gente entrando no lance da bio, a bio, ela tem uma função, assim. Ela tem a função de revelar em três linhas aquilo que você faz, onde você tá. E uma CTA, que a gente fala que é um call to action. Mandar a pessoa para se aprofundar em algum lugar. Então, assim, o que a bio precisa ter? Esteticamente, ela, quanto menos informações de ícones ela tiver, melhor. Então, quanto mais escrito e menos ícones tiver, melhor. Se possível não ter ícones, melhor ainda. Mas é uma questão estética individual de cada um, não tem problema. E a primeira linha tem que ter... O que você faz? Você é filmmaker? Você é fotógrafo? O que mais você fala no seu Instagram? Aonde você está localizado, se isso for relevante para você? Por exemplo, para mim tô localizado em São Paulo. Pra mim faz sentido. Enquanto eu tava em Londrina, eu não colocava porque pra mim me limitava, né? O cara via que eu era de Londrina, ele falou, não vou chamar o Rafa que é de Londrina. Então é melhor o cara ir pra direct pra mim conversar, pra eu explicar. Então, como eu tô em São Paulo, eu coloco. Se você estiver numa cidade muito pequena, aí às vezes não vale a pena colocar, mas depende muito do seu nicho. E o CTA, que é o call to action. Por exemplo, se você tá atendendo na sua cidade, coloca um negócio, entre em contato comigo agora, clica nesse link abaixo, e daí lá no link da bio, você pode colocar um encurtador do seu WhatsApp para o cara clicar e cair direto no seu WhatsApp. Eu acredito que essas três linhas, e no máximo quatro linhas ali, são fundamentais. Explicar o que você faz, da onde você é, e uma opção para a pessoa se aprofundar no teu perfil. Seja aí para um portfólio, seja aí para um WhatsApp, canal do YouTube, etc. Assim, é o que eu indico para os alunos.
Perfeito. Eu sou o case que não coloca onde está por uma questão estratégica, porque... Quando eu mudei de nicho e eu fui para o Destination Wedding, como o Destination Wedding já vai acontecer numa outra cidade, num outro país, eu colocar que eu sou de Belo Horizonte, de repente, é um limitador para a pessoa. Total. Agora, se a pessoa se encantar pelo meu trabalho e só depois, no meio do caminho, descobrir que eu sou, ela já vai ter que comprar passagem de algum lugar mesmo. Então, é tanto faz. A questão é não colocar barreira antes. E falando em não colocar barreira antes, eu não sei se você falou disso num vídeo, num carrossel... Mas é algo muito interessante que às vezes nem sempre as pessoas se tocam. Que é você encurtar o caminho do cliente. Deixar um menor número de cliques possíveis. Então, um erro, vamos colocar entre aspas, né? Porque errado não é, mas... Que eu vejo as pessoas cometerem essa questão da bio, por exemplo. A pessoa vai lá e escreve o telefone dela. Puts. Tipo, DDD31, nananana. Num lugar que não é clicável, né? Então, como é que é esse conceito de encurtar o caminho do cliente?
Pô, é muito interessante isso. Eu vejo que as pessoas estão querendo cada vez mais menos passos, mais facilidade. Pode ver, todas as startups hoje que estão se destacando no Brasil, elas encurtam. A nossa geração, né, essa geração mais conectada, é uma geração que não tem muito tempo. Até tempo até tem, mas não tem muita paciência de esperar alguns processos. Então, quando a gente fala de encurtar o caminho, é esse lance da bio. Ao invés de colocar o escrito, o seu e-mail escrito, pô, pega um link encurtador, pesquisa What's Link no Google. Você pode pegar aquele link que vai ser gerado pelo teu... Você coloca o seu WhatsApp lá, a pessoa vai clicar no link e vai cair direto no seu WhatsApp. Para ficar mais bonito, uma dica que eu posso dar, pega um encurtador bit.ly/WhatsApp de não sei quem/ entre em contato aqui, copia aquilo lá e coloca na bio para a pessoa não precisar te mandar um direct. Ou quando a pessoa te manda um direct, ao invés de você mandar pedir o número da pessoa ou mandar o seu número escrito, manda o link. Daí a pessoa clica e já vai direto para o seu WhatsApp. Então, assim, o conceito de facilitar para o cliente faz toda a diferença para a experiência do cliente. Ultimamente eu tenho estudado muito sobre o UX, que é um conceito muito de desenvolvedores de aplicativo, né? Que é a experiência do usuário ali dentro do aplicativo. E você começa a perceber que cada vez mais, isso já sempre existiu, mas cada vez mais esses temas têm se destacado dentro da, não só da indústria do marketing, mas em todas as indústrias. Tudo está muito interativo. Olha que louco, se a gente for pensar, Jerônimo, sei lá. O Jerônimo, na hora de desenvolver aquele token lá que você tirou um monte de gente de atender e colocou os tokens, eles tiveram que quebrar a cabeça ali para um menino de 9 anos fazer isso e uma senhora de 70 fazer aquilo. Então, assim, eles pensaram em todos os detalhes: qual o tamanho do botão, qual é a cor daquele botão, qual é a maneira mais fácil de chegar até o objetivo. Então, o filmmaker, o designer, o fotógrafo também tem que ter essa mentalidade de facilitar as coisas para o cliente, pô. Coloca tudo num link, facilita, manda num link só. Qual o portfólio que você tem? Ah, sei lá, Rafa, eu tenho um portfólio de milhares de negócios diferentes. Então você pode criar um link para cada tema de portfólio. Pô, sei lá, arquitetura, um link, institucional, um outro link, sabe? É pensar mesmo no, na experiência do cliente num total e facilitar a quantidade de vezes que ele vai ter que te perguntar as coisas, sabe? Basicamente é isso que eu levo como filosofia.
É, um outro exemplo que a gente tem visto cada vez mais disso é quando você entra no site da Unimed, do Submarino, já abriu um pop-up de chat ao vivo. Cara, você não precisa nem procurar onde é que entra em contato. Não, aqui, ó, já tá o contato, como é que eu posso te ajudar? Na sua cara ali.
Que
Claro que tem
louco,
vezes que você não quer aquilo, mas pra quem tava assim, ai meu Deus, tô com um problema, que deixa eu tentar resolver. Pô, de cara ele já abriu o chat, já tem uma pessoa ao vivo para falar
Boa.
com você. E isso, acho que esse conceito também a gente pode estender até a proposta, né, Rafa, de orçamento. Tipo, quanto menos perguntas você deixar para o cliente, melhor, né?
Nossa, muito, muito. Agora que eu tô em alfa, eu tenho conversado com alguns caras que em São Paulo as coisas já funcionam muito diferente, né? Eles estão muito na velocidade, as coisas têm que ser resolvidas rápido. Eu já mando direto pro cara, eu falo: cara, você prefere que eu te mando a proposta no WhatsApp aqui mesmo, a gente faça uma call ou eu te mando por e-mail? 100% deles falam: Rafa, pode mandar aqui no WhatsApp. Não precisa fazer PDF, manda só quanto é e pronto. Então, geralmente, eu tenho feito dessa maneira. Eu não demoro para mandar, a gente terminou a call. Eu já pensei, eu já encaminho o orçamento. Eu pergunto para ele se ele quer um negócio mais produzido ou ele quer mais simples mesmo, dependendo do tempo que ele tem. Então é justamente, tipo, prestar atenção como cada cliente é. Eu costumo falar que é muito importante você não dar um tiro de canhão num passarinho. Às vezes o cliente só tá querendo saber o valor e você tá tipo: não, eu vou fazer uma baita de uma apresentação, eu vou fazer um negócio todo. Não, ele só quer saber quanto custa para ele poder te contratar logo e resolver o problema dele logo. Eu passei por isso esses tempos. Eu tava orçando alguns profissionais, então, para fazer um trabalho. Tinha gente que me demorava 2, 3 dias para me mandar um orçamento. Eu falando: meu Deus, eu preciso disso aqui para amanhã. Sabe? Facilita para mim. Então, é muito da nossa sensibilidade.
É, querendo ou não, por mais que seja técnico o que a gente faz também, a gente está num ramo de pessoas, né? Você sempre vai ter
Putz.
alguém para conversar, né? Então, e fazendo um paralelo aqui com o mercado do casamento, que boa parte de trabalhar com casamento é fazer uma leitura de pessoas, porque você vai contar a história de duas pessoas ali, vale lembrar que noivas são clientes leigos, na maioria esmagadora, a não ser que você vá filmar uma videomaker, que eu acho bem difícil. É, então, não deixe muitas perguntas. Por exemplo, na minha proposta já fala exatamente o que eu vou cobrir. Ó, então aqui já está incluído decoração, making of, festa. O vídeo é de X a 30 minutos. Esse é o preço, essas são as formas de pagamento. E de extra tem o drone e o pré-wedding. Depois
Fechou.
sobra muito pouca pergunta para ela, sabe? Uma ou outra. Claro que existem pessoas e pessoas, tem pessoas que são extremamente curiosas.
Sim.
Mas e não sei o quê? E qual que é a câmera? E qual que é não sei o quê? Beleza, mas isso aí não é a regra. A gente tem que trabalhar com a regra. Então, se pergunte, cara, tô respondendo aqui, tô sendo sucinto ao mesmo tempo, tô falando o que a pessoa precisa saber por enquanto, então tá tudo certo.
Pronto.
E falando em coisas que as pessoas precisam saber por enquanto, uma outra. Quando você entra no Instagram de alguém, você também dá de cara com os destaques. Como é que você encara os destaques hoje?
Legal. Eu acredito que como a gente está falando, o público do audiovisual e também de outras áreas, a gente costuma stalkear as pessoas. Então, assim, se a pessoa quer te conhecer mesmo, ela vai fuçar os seus destaques. O que eu gosto de falar é que, meu, se, óbvio, vai depender de nicho para nicho, mas se você puder ter o menos destaques possíveis, e se eu pudesse dar destaque a um destaque, ficou meio redundante isso, mas eu daria o destaque no você na execução. Você com a câmera na mão, você fazendo, você marcando o seu cliente no fundo, porque é o meio do funil que a gente fala. Uma coisa é ele ver seu trabalho pronto, e a outra coisa é ver você. Tipo assim, você com time, você com câmera, você dirigindo o cliente, bastidores, a pessoa quer fuçar, assim. Principalmente se ela vai investir em você, meu, ela quer ter a certeza que, meu, você tá vestidinho certinho no dia da gravação, que você tá ali prestando atenção nos detalhes, você tá conversando bem, tá dando risada com os clientes, pô, isso vem quebrando um monte de paradigma que ela pode colocar na cabeça dela. Porque olha que doido, a gente nunca se falou ao vivo, né, Olga? E, sei lá, a gente imagina como a pessoa é, mas a gente não sabe exatamente como a pessoa é. A gente só sabe na hora que vê a pessoa falando ou conversa com a pessoa. Até partindo do princípio da pergunta anterior sobre facilitar o processo. O Stories, você trabalhando, facilita. Porque a pessoa já entende. Ah, ele é alto. Ah, não, ela é baixa. Ah, ele se veste desse jeito. Ah, não. Então, tipo, esse destaque especificamente eu acho super importante. E os outros mais tradicionais, tipo, depoimentos de clientes, trabalhos prontos, viagens, aí, mais tradicional. Mas, assim, um que eu falo que é fundamental ter é um Stories você trabalhando, bastidores de trabalho, assim.
E o legal dos bastidores também é que faz o cliente se imaginar naquela experiência. Ele fala assim: olha, um dia pode ser eu na frente da câmera, então olha como é que ele dirige. Pô, achei legal, achei engraçado, me conectei, me identifiquei. Ou não. E serve inclusive para repelir. Porque se não der match com o cliente, a chance de dar ruim lá na frente é igual para os dois. Então acho que também tem isso. E aí a gente cai, Rafa, num rolê, e esse é pesado, que é o seguinte.
Ai, ai, ai.
Produção de conteúdo. Você até fez um vídeo muito massa sobre isso. E aqui falando especificamente da galera do audiovisual, da fotografia, que é o seguinte: existe um dilema no ar que eu sinto aqui. Existe a velocidade que a internet pede da gente, o volume de produção que ela pede da gente, porque existe muito, apesar de muita gente pregar o contrário, eu ainda acho que existe um pouco do que quem não é visto não é lembrado. Tá? Então,
Concordo.
não adianta você produzir uma coisa legal uma vez por ano. Então, só que do outro lado, a gente tem o preciosismo da galera do audiovisual da fotografia. Não, mas tudo que eu postar tem que estar tecnicamente perfeito, o design, o time, a edição tem que estar totalmente fora da curva. Eu não vou postar uma coisa que não esteja num nível de excelência. Como é que a gente encontra esse meio termo aí?
Sim. É o dilema que eu não sei se tem uma solução, mas eu acho que tem alguns pontos que tem que ser levado em consideração. Nesse ponto, eu tenho me tornado cada vez mais extremista, algo que eu não gosto muito de ser, mas eu falo, cara, se você for perfeccionista, o Instagram não é para você. É melhor você não produzir, então, porque senão você vai ficar se culpando de uma coisa que você não vai conseguir fazer. Eu acho que esse lance de ter apego, eu não digo que é doentio, mas é um apego que você não consegue fazer se não tiver daquele jeito. É uma coisa que mata muita gente que teria muito, muito, muito potencial nas redes sociais. Às vezes o cara tem um baita no bastidor, mas ele não consegue produzir conteúdo porque simplesmente ele se apega a uma verdade absoluta que se não tiver perfeito ninguém vai gostar, ou não é o nível dele. Então, eu acho que isso é bullshit. Se você for apegado demais ao seu trabalho, você vai precisar desapegar. A velocidade do marketing digital é o. Hoje eu acho que é um tema até novo, assim, se for parar para pensar, da velocidade comparado à arte, ao preciosismo, que eu acredito que tem que existir esse cuidado com a arte, mas a velocidade do marketing digital é muito rápida. Tipo assim, não dá tempo da gente de ver todos os detalhes. E pensando em posicionamento, mais ainda. Então, assim, a gente tava no Mono esses dias, o casal Rec tava lá também, a gente tava conversando sobre isso. O Mono tava falando alguma coisa pro Lucas relacionada a eventos e tal. E daí o Lucas falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu trouxe pra minha mentalidade, que ele falou assim, cara, As pessoas que são chamadas para os eventos hoje, ou que têm algum tipo de visibilidade, que têm networking, não é que essas pessoas são incrivelmente profissionais e técnicas e cineastas. Não, são apenas pessoas que produzem conteúdo, velho, e produzem muito conteúdo. Eu vejo hoje, ó, não sei se você tem essa visão, mas eu acho que o nosso mercado é super fácil. Fácil no sentido de posicionamento. Pô, se você for bom no offline, tiver resultado, aquilo que eu tava falando, do nada a ver lá, networking, resultado e tal. Se você tiver isso, se você tiver um bom gosto, boas referências ali, tiver a facilidade de ensinar e não parar, pô, pode acontecer o que aconteceu comigo. Tipo, sei lá, há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu morava nessa casa, nesse quarto, eu tinha uma T3i, eu não manjava quase de nada, eu comecei a produzir conteúdo sem parar, tive boas referências, olhei ali uma coisa aqui, entendi qual era o meu lugar, e hoje eu tô conversando com a Olga. Tá entendendo? É tipo isso, não é tão difícil assim quanto outros mercados, como por exemplo o mercado do marketing digital, onde tem milhares de pessoas entrando todos os dias produzindo muito. O mercado do audiovisual, ele é extremamente simples, se você for parar para pensar. Óbvio, não é tão simples chegar e ganhar autoridade, mas eu digo assim, não é tão complicado quanto parece, mas exatamente precisa. As pessoas que estão são as pessoas que entenderam que precisa equilibrar qualidade com velocidade.
E é interessante porque, por exemplo, você comentou a importância do destaque de bastidores. O bastidores, ele é exatamente o que o nome prega, ele é um bastidor. E aí eu vejo pessoas buscando perfeição até na hora de fazer bastidor. Ah, eu tenho que levar alguém foda com gimbal para me fazer, aí fazer os takes me dirigindo e tal. E cara, na verdade, as pessoas só queriam ser um olhinho ali te vendo trabalhar. E muitas vezes até a gente valoriza mais um bastidor caseiro, entre aspas. Não vou falar tosco, gente, que acho que nunca tem que ser tosco. O mínimo
Sim.
ali é preciso, mas quanto mais verdadeiro ali, real, pô, velho, isso aqui realmente aconteceu, não teve edição e tal, acho que até mais as pessoas se conectam. Outro dia eu mostrei uma propaganda de uma tequila que eles fizeram propaganda em forma de meme. Então era tipo um bilhete que um vizinho deixava na porta do outro e espalhou em páginas de meme. E só foi vendido como meme, a gente só acreditou porque era uma foto tosca de iPhone. Se eles fizessem uma mega produção da tequila com uma foto, com luz, todo mundo ia falar assim, ah, isso é uma propaganda. Mas como tava ali uma foto tosca de um papel de caderno rasgado, pô, isso aqui é verdadeiro, é um meme, né? Então,
Total.
até nisso o marketing se apropriou. Então, realmente a
Não,
gente vai ter
muito.
que perder um pouco.
Não, e tem um lance que eu acredito que a forma mais fácil de produzir conteúdo é a documentação. Então, assim, sei lá, se você que está ouvindo esse podcast agora, meu, olha ao seu redor nesse momento. Olha para sua mesa se você estiver editando alguma coisa. Olha o seu computador. Olha sua tela. Olha esses post-it que tá por aí, essas coisas. Tudo isso aí é um tipo de conteúdo que você poderia documentar. Sabe? Você não está fazendo nada além do que você está fazendo. Por exemplo, eu poderia deixar meu celular parado aqui e fazer um time-lapse dessa conversa. É um conteúdo. Tipo, você já está na gravação, o que que custa mostrar a câmera que você está usando ou levar alguém para fazer uns stories seu? É tipo, é só documentar o que já acontece. E essa conexão acontece porque é a verdade. Sabe? Eu acho que o filmmaker, não só o filmmaker, mas o mercado geral, assim, no marketing digital, cada vez mais tem valorizado o que é menos produzido, o que é mais orgânico, o que é mais verdadeiro, assim, no sentido. Olha os lançamentos. Hoje a gente olha os lançamentos e acha que o filmmaker acha que no mercado de marketing digital a solução é tornar tudo cinematográfico. Não é. Hoje, no mercado do marketing digital, os criativos que performam melhor são criativos feitos com o celular. Olha que absurdo. Sabe? O grande lance dos criativos e do marketing digital, dos anúncios, é fazer um anúncio que não pareça um anúncio. Que pareça um
Isso.
stories normal. Sabe? Porque entra,
Exatamente.
as pessoas se conectam muito mais. Então, é essa mentalidade que o filmmaker tem que ter. Pô, claro, se preocupe com as suas cores, se preocupe, sim. Mas não deixe esse negócio te matar. Que eu vejo muita gente muito boa. Eu tenho alunos. Tem alunos que eu paro eles, logo, e falo assim: meu, pelo amor de Deus, velho. Faz o que eu tô te falando. Porque se é isso que você quer, é você que tá se limitando. Você tá, tipo, Você tem um baita de um potencial, você tem um carisma muito importante, que eu acho que é fundamental ter carisma para poder produzir conteúdo, mas você está se matando. Você está matando aquilo que você quer, porque você está se preocupando com coisas que não precisava se preocupar.
E falando em coisas que não precisava se preocupar, e aí é uma parada que o Yezer fala muito, eu acredito que você siga ele também. Ele até conta a história de que um dos melhores posts que ele já fez, que ele gastou dias pesquisando para fazer um conteúdo super denso, super diferente, não foi um dos posts que melhor performou. Por quê? Era um post complexo demais para o nível de consciência daquela audiência. Então, eu percebo isso também na galera do vídeo, assim, às vezes você está querendo explicar a teoria da relatividade para uma pessoa que não sabe fazer nem conta. E então, como é que você pensa essa coisa de trabalhar os níveis de consciência? Porque isso também tem a ver com o funil, né? Por exemplo, que tipo de conteúdo é mais legal para o topo, para quem está querendo chamar mais audiência?
Não, muito massa esse ponto que você levantou. Eu fui para Alphaville por conta do Yezer, ele viu um conteúdo meu e acabou me convidando lá, participei do time dele. Hoje nós somos amigos pessoais mesmo. Acaba os meus lança Ele entra no meio dos meus lançamentos, fica zoando lá no chat. A gente tem uma conexão bem da hora. E uma das coisas que eu mais percebo nele especificamente, em outros players, é que eles são muito mais inteligentes do que parece. Eles são muito mais inteligentes, mas não são pouco. Você olha o conteúdo dele, você pensa que é só aquilo. Mas aquilo lá é literalmente só a pontinha do iceberg. Eles sabem muito mais. Mas assim, mas qual que é a grande sacada da comunicação? A grande sacada da comunicação é saber simplificar e parecer simples. Ah, o topo do funil, o tipo de conteúdo do topo do funil é um conteúdo fácil. É um conteúdo que ele não precisa ser profundo. Você não precisa fazer, sei lá, 10 imagens no carrussel cheio de texto se aprofundando tecnicamente. O conteúdo de topo de funil é um conteúdo que o cara precisa bater o olho, ficar 5 segundos ali, pô, isso aqui fez sentido, e arrastar para cima, arrastar para baixo e ir para as outras publicações. Então, é uma dificuldade que eu tenho. Vou te falar, tipo, é onde eu mais sofro, é no topo do funil. Porque eu sou muito filosófico, assim, eu gosto de explicar de onde que saem as coisas, é a minha veia artística, assim, das coisas mesmo. Mas a grande dificuldade, eu acho que até o Da Vinci que fala isso, fala que o último grau da sofisticação é a simplicidade, sabe? Então, é difícil simplificar as coisas, é difícil você reduzir as coisas. Tem outros autores que vão falar que a grande diferenciação da arte é tirar e não colocar. Quando a gente fala de uma escultura de pedra, por exemplo, o cara tá tirando e não tá colocando coisa, ele tá tirando aquilo que não importa. Um chefe, na hora de fazer uma comida muito boa, ele reduz o molho, sabe? Ele coloca um monte de coisa e ele queima aquilo lá, ele evapora para deixar concentrado na melhor parte. Então, a tarefa de simplificar e produzir o conteúdo topo de funil não é tão simples quanto parece para algumas pessoas. O Yezer domina isso. Ele olha e ele fala, ele tem muita facilidade de produzir topo de funil. Isso é uma arte, tá? É uma arte.
E eu acho também que a dificuldade de produzir topo de funil é porque você precisa dizer o óbvio. E o que
Exato.
é óbvio para você? Você não, mas isso aí todo mundo sabe. Você mesmo fala, não, gente, pff, por que eu vou falar isso? Isso é muito óbvio.
Total.
Só que existe um problema de você pensar com a sua cabeça, pensando em você como a persona. A gente
Sim.
não é o nosso público-alvo. E aí que dá um nó na cabeça da
Trava, né?
moçada, né? Porque,
Total.
cara, pra quem você tá falando? De novo, eu vou jogar pro mercado de casamento aqui. Você tá falando pra noivas. Noivas são leigas. As noivas não sabem que, por exemplo, uma cerimônia que ela quer no pôr do sol não é pra começar no pôr do sol. Ela tem que terminar no pôr do sol pra ter luz. Isso, pra mim, como videomaker, isso é muito óbvio.
Super simples.
Mas quantas vezes eu não falei isso com uma noiva? Ela, nossa, nunca tinha pensado nisso.
Olha que
Então
doido.
tá aí uma boa dica, né? Você tentar desconstruir aquilo que é óbvio para você, talvez.
Exato. Uma das dicas que eu dou para os meus alunos também é, pô, abre uma caixinha de pergunta no seu Instagram e pergunta qual é a sua maior dificuldade hoje? E lá você vai ver exatamente o que o seu público quer. Sabe? Tipo, ah, se eu abrir uma caixinha hoje, eu tenho certeza. Qual câmera eu tenho que comprar? Como prospectar cliente? Como usar o marketing digital ao meu favor? Pronto, é só eu olhar para essas dificuldades e respondê-las. Esse é o conteúdo do topo de funil. Eu acho da hora também, tipo, eu não sei quem exatamente está ouvindo esse áudio aqui, mas talvez você que está ouvindo a gente não se identifique tanto com o topo do funil. Falar, ah, eu não, não, nessa não é a minha vida. E tá tudo bem também. É só você entender que, pensando pela lógica, no topo de funil tem muito mais gente do que no meio. Então, a partir do momento que você não faz o topo, você está abrindo mão da grande massa. Por exemplo, olha que interessante, o meu posicionamento não é de topo de funil. Eu considero o topo de funil do nosso mercado Casal Rec, o Johnny, a Brainstorm Tutoriais. Então eu vejo eles como eles pegam a massa, muita gente que está iniciando no marketing, no audiovisual. Só que essa galera vai qualificar em algum momento. Vai chegar um momento que eles não vão conseguir acompanhar a dica mais simples, vão querer se aprofundar. Aí o Rafa está aqui, no meio do funil, esperando essa galera qualificar. Pô, você já é filmmaker, já sabe mexer com a câmera, já sabe editar, já aprendeu o Casal Rec, como dar mortal, essas coisas? Tô brincando. Já aprendeu a fazer as coisas? Pô, quer se aprofundar no seu trabalho? Quer aprender um pouco mais sobre marketing digital, como que você vai mesclar? Então vem com o Rafa. Entendeu? Então, tipo, não é todo mundo que precisa necessariamente fazer aquele topo de funil e competir, teoricamente, com os grandes players. Mas já entenda. Eu já entendo, eu já super aceitei que vai ser muito difícil chegar um momento que o meu perfil tenha mais pessoas que o perfil do Casal Rec. É muito difícil, porque esse não é o meu objetivo, sabe? Tipo, e cada um tem a sua função dentro do mercado. Então tá tudo bem, amigão, amigona aí que não tem. Isso não é desculpa pra você não produzir conteúdo. Você pode produzir conteúdo meio de funil, mas às vezes o topo do funil não é para você mesmo. Às vezes você não quer ensinar um cara a ligar a câmera, a tratar uma imagem. Às vezes você quer ensinar o cara business, uma coisa mais aprofundada, na vida de um filmmaker, e tá tudo bem. É uma questão de posicionamento mesmo.
É, você já quer ir para a segunda fase, né? E eu acho também que existem mídias e mídias. Eu lembro que até a Carol Castro, quando participou aqui, ela falou: cara, eu tenho essa dificuldade porque eu penso em conteúdos muito densos, muito complexos. Tudo que eu quero falar é longo. Então, uma maneira que eu encontrei de desovar um pouco desse conteúdo é ir para o YouTube. Porque o YouTube já é uma mídia que permite conteúdos mais longos, de repente, que as pessoas já estão ali dispostas a gastar mais tempo. Gastar não, investir. Já o Instagram, dificilmente a pessoa abriu o Instagram agora esperando ver um vídeo de 10 minutos.
Muito
Então,
difícil.
precisa ter uma inteligência, uma estratégia para entender onde que você vai colocar sua energia. Porque, por exemplo, eu tenho alunos que os vídeos de casamento deles têm 12 minutos na média. Eu falei, cara, sensacional para o casal que comprou. Agora, para o cliente que você está querendo prospectar, é muito difícil. Ah, ninguém engaja. Cara, pensa agora em você abrindo o Instagram. Você ia parar para ver um vídeo de 12 minutos? Então, qual vai ser o seu produto de Instagram? Beleza, 12 minutos vai para o YouTube. Igual você falou, cara, quem está interessado em te contratar, provavelmente vai fuçar mais sobre você, né?
Total, eu acho que é uma parte de. É uma inteligência estratégica mesmo, né? Às vezes, uma coisa que eu tenho visto muito, assim, eu nem sabia que existia. Eu tenho me conectado muito com os irmãos Meirelles, não sei se você conhece. São
Não.
diretores aqui de São Paulo, eles fazem campanhas bem grandes, assim, Dove, umas coisas bem grandes. E eu não sabia que existia dentro um movimento entre alguns diretores de versão do editor. Do editor, não, do diretor. Então, às vezes, o cara entrega a versão do que o cliente quer, dentro de contrato, pede a permissão para usar como portfólio uma versão dele e ele edita uma versão dele. Então, às vezes, entrega o um vídeo de 12 minutos para o cliente, mas faz o seu, com os takes que você mais gosta, de 2, 3 minutos, né? Tipo, equilibra, né?
É, o melhor dos dois mundos. E isso, na minha experiência, nunca deu ruim, porque o pior que pode acontecer é o cliente ganhar mais um vídeo. Então, tá tudo certo,
É isso.
sabe?
Ele até agradece, né?
Exatamente. E agora
Legal.
vamos falar um pouquinho também dos erros. Você, principalmente agora que você está nessa área do didático, você deve ver muita coisa por aí que você pensa, amigo, não faça isso. Me fala aí uns dois, três erros básicos que você vê a galera cometendo quando se trata de marketing.
Vamos lá. Ah, eu tava comentando esses dias com o pessoal. O mercado do audiovisual em si, ele é um celeiro, né? Tem muita gente muito nova chegando. E eu acho que um dos erros que eu tenho mais percebido, assim, que tem mais me chegado, tem muita gente me mandando alguns directs, encaminhando coisa de um cara, de outro cara, e eu tô observando muita gente, E eu, uma das coisas que eu começo, que mais me deixam, tipo, nossa, sério que essa pessoa tá fazendo isso? É às vezes a pessoa mostrar ou querer estar no lugar onde ela ainda não está. É como se o posicionamento dela de marketing fosse muito acima do que o posicionamento que ela realmente é. Tem gente que tem um marketing muito bom, que fala que é o pica em tudo, que é o monstro, só que não tem um trabalho proporcional àquilo. E o que que acontece? Quando o cara faz isso e está desproporcional, ele vende, mas ele vende uma vez só. Porque na hora do cliente receber, ele vai ver que não está no mesmo nível, a expectativa está diferente. Então, uma das coisas que eu mais percebo e erro de alguns filmmakers no mercado do audiovisual é, pô, ter um offline muito inferior do que aquilo que ele prega no Instagram dele, sabe? E é uma filosofia que eu não digo que a gente, como creator, estamos isentos também. Eu não acho. Eu acho que todo creator também tem essa responsabilidade de sempre estar buscando a melhor qualidade possível. É uma coisa que todo mundo tem que se atentar, mas para quem está começando, principalmente os que consomem marketing digital, acabam se vislumbrando com um universo que não existe no audiovisual, sabe? Tipo, tem moleque de 17 anos que é milionário no mercado do marketing digital. Mas essa realidade não existe no audiovisual. Não é o mesmo nicho, não é o mesmo mercado. Dá pra ficar rico? Dá, mas com 17 anos as chances são mínimas, sabe? São muito baixas. Porque, mano, você precisa viver ainda. Você precisa ter contato com gente. Você precisa desenvolver muita coisa. E daí, às vezes, o cara tá se pagando como se fosse o melhor videomaker da cidade dele. E ainda ele só precisar ficar calminho, respirar, entender que o momento dele vai chegar e que, assim como aconteceu para todo mundo, vai acontecer para ele também, sabe? Então, precisa estar equilibrado. O que você. Às vezes é até melhor estar desequilibrado pro offline. Às vezes seu marketing pode nem ser tão bom assim, mas o seu offline tem que surpreender, sabe? Então, esse é o principal erro que eu vejo, assim, dentro do audiovisual. E o segundo, eu não sei quantos são. São dois? São
Vai,
dois?
vai, fala mais um aí, fala
Dois.
mais um aí, vai, vai.
A segunda coisa que eu percebo é basicamente a influência do marketing digital na produção de conteúdo das pessoas no audiovisual. O público que consome marketing digital é diferente do público que consome audiovisual. Estou confundindo as palavras aqui. Eles são diferentes. E eles são diferentes em todos os sentidos, tanto no visual. Ele percebe mais atenção em outras coisas. E como no comportamental, que é o mais importante, na minha opinião. Por exemplo, eu fiz lançamentos com pessoas do marketing digital também, aonde essas pessoas queriam usar estratégias do marketing digital no público do audiovisual. Tipo, ó, fala aquilo ali, que aquilo ali vai conectar. Fala aquilo ali. E eu tava tentando, tipo assim, galera, não é isso. O pessoal do audiovisual é diferente, velho.
Esse gatilho não vai
Não vai
funcionar.
funcionar. Daí os caras podem falar, não, mas no marketing tal isso funciona, me fez faturar 6 dígitos, não sei o quê. Você fala, beleza, mas é que aqui as coisas funcionam num outro ritmo, sabe? Aqui a banda toca numa outra frequência, é uma outra coisa. Então, o que eu mais vejo também, o segundo erro aí que eu acho mais discrepante, assim, que eu mais é mais visual, é às vezes a galera tentar, principalmente as pessoas que estão começando a produzir conteúdo agora ou vender os primeiros produtos. É tentar aplicar estratégias de marketing que são teoricamente genéricas do mercado inteiro dentro do audiovisual sem adaptar. Ele copia e cola. Ele pega lá a fórmula do Érico Rocha e ele quer fazer exatamente porque tem um depoimento lá que a endocrinologista usou e deu certo. Não, calma. As pessoas são diferentes, os gostos são diferentes, tudo é diferente. Então, são esses dois principais erros que eu vejo, assim.
Esse de aplicar estratégia sem adaptar, eu aprendi a duras penas no meu próprio lançamento, porque a minha agência, coprodutora, nunca tinha feito lançamento de ninguém da área da audiovisual. Tinha feito lançamento de gente de maquiagem, de nutrição, que, igual você falou, é um público que visualmente talvez tenha menos bagagem. Então,
Total.
menos criterioso um pouco, né? Não é que eles têm bom gosto ou mau gosto, eles só têm um julgamento um pouco menor, assim.
Exato.
E aí eles me mandaram algumas referências, ah, faz uns criativos assim. Eu falei, moçada, beleza, mas não vou fazer assim, né? Porque imagina, eu trabalho com audiovisual. O mínimo que eu tenho que entregar é um vídeo bonito. Não precisa ser nem um vídeo mais foda, porque também distancia muito. Mas se eu entregar um vídeo gravado toscamente, com o áudio da câmera e tal, quem é que vai confiar de comprar um curso de uma videomaker. Então, acho que tem isso. E eu vou acrescentar um aqui, que eu até queria a sua opinião também, Rafa. Eu sinto que as pessoas sub-exploram as ferramentas. Então, por exemplo, o Instagram tem lá um lugar para você pôr uma legenda, não é por coincidência. Se tem X caracteres para escrever, é porque aquilo ali é uma ferramenta para ser usada. Eu sinto que as pessoas, falta contexto, elas abrem caixinhas do nada, tipo, manda braba, depois fala, ai, ninguém interagiu com a minha caixinha, ai, ninguém comentou no meu post e a foto tá super bonita.
Sim.
Talvez tá faltando contexto e camada aí, né?
Total. Eu acho que a grande questão que pode confundir quem ainda não produz conteúdo é tipo assim, pô, a Olga abriu uma caixinha aqui, o Rafa abriu uma caixinha aqui, tal pessoa abriu uma caixinha ali, mas é que a gente já tem produzido conteúdo há tanto tempo que já fica meio subentendido. Se a gente abre uma caixinha do nada, é uma coisa, quem já produz conteúdo há muito tempo. Se um cara ainda não produz, é outra. Então, daí às vezes o cara tenta replicar exatamente o que a gente tá fazendo e não dá certo, óbvio que não vai dar certo, porque os bastidores são diferentes. A estrutura abaixo do mar é diferente. Então, se eu abro uma caixinha hoje, automaticamente é marketing digital, audiovisual. Se você ainda está no começo, quer que as pessoas comecem a interagir com você, você precisa dar contexto. Você precisa fazer uma sequência de stories falando sobre algum tema e abrir uma caixinha no final, falando sobre aquele tema. Ou no próprio stories. Galera, hoje eu vou falar sobre, sei lá, como que o fotógrafo e o videomaker pode se aliar dentro de um casamento, papá. Manda aqui qual é a sua dúvida, noiva. Manda aqui qual é a sua dúvida no dia do coisa. O que você precisa prestar atenção? Pronto, deu contexto. Totalmente diferente. Só que fica mais... Quanto mais você produz, mais fácil fica. Essa é a verdade. As pessoas mais se acostumam com você, tipo, que você fala sobre aquele tema. Então, menos você precisa ser incisivo na hora de pedir alguma ação do público, né?
É, e uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender é que o público lida muito mal com a aleatoriedade, com o genérico.
Uhum.
É a mesma coisa eu falar assim, Rafa, conta uma piada aí rapidão. Tipo, isso é muito do nada. É a mesma coisa chegar pra alguém do nada, você não tem bagagem, você já não vem produzindo conteúdo e falar assim, ou, me faz uma pergunta aí. A pessoa trava, porque é aleatório, é genérico. A pessoa, então, não sei.
Sim, então, é constrangedor, né?
É o famoso, me ajuda a te ajudar, né? Então, igual que a pessoa fala assim, me dá uma dica de marketing. Tá, cara,
Tá. Seja
mais específico um pouco, né?
Sua
dificuldade é em relação a quê? É captação? É conversão? É o que que é? Então, pensa nisso, galera. Bom, pra gente já ir caminhando pro final aqui, papo bom é assim, né? Passa rápido.
Boa.
Eu queria que você me contasse, você acompanha vários players, tanto do marketing quanto do audiovisual, você tem contato até mais próximo com algumas pessoas, então você vê um pouquinho o lado de dentro também. Me fala algumas coisas que você vê em comum entre profissionais ou marcas que têm um posicionamento forte. Tipo, cara, todo mundo que eu gosto de seguir, que eu sinto que tem uma marca forte, tem esse tipo de comportamento, de atitude.
Legal. Eu acredito que a gente segue pessoas que se pareçam com a gente, inconscientemente, assim. A gente tende a gostar das pessoas que mais se parecem com a gente. Isso é fato, assim, é tipo, mesmo que a gente não queira, é um padrão psicológico mesmo, é até uma questão de sobrevivência. A gente tende a se aproximar de pessoas que são menos agressivas, que demonstrem menos perigo pra gente, né? Isso no Instagram é a mesma coisa, as pessoas tendem a seguir pessoas que se pareçam com elas. Hoje, as pessoas que eu sigo, e é uma coisa até nova, assim, uma coisa que eu tenho percebido, é que eu sigo pessoas que têm opinião, sabe? E eu vejo que essas pessoas que têm opinião, elas, geralmente, elas têm mais resultado do que as pessoas que não têm. E quando eu digo opinião, é tipo assim, eu acredito nisso e eu sou contra isso. Simples assim. Eu acredito nisso e eu sou contra isso. Ó, tá uma pessoa aqui que eu, tipo, super me identifiquei, a Paula, a Mordente. Pô, é uma pessoa que tem muita opinião. E na hora que eu vi, eu lembro de falar com Marília, que é minha noiva, eu falei assim, nossa, Paula, não sei não, senão o nosso santo vai bater, hein? Porque, sei lá, ela é pra frente, assim, ela tem uma opinião muito forte, eu tenho também. E daí, quando a gente se encontrou e começou a conversar, eu falei, caraca, porra, Paula, te amo. Eu, tipo, me conectei, porque ela se parece comigo e ela tem opinião. Então, uma das coisas que eu mais vejo, assim, e é muito engraçado, que mesmo que você não seja uma pessoa que tenha uma opinião tão forte como a minha ou de outro player, as pessoas que têm mais destaque no Instagram, têm mais autoridade, elas acreditam em alguma coisa e levantam a bandeira disso. Sabe? Eles levantam a bandeira. Pô, eu acredito nisso aqui, eu sou contra aquilo ali. E pensando em branding em si, o primal branding é tipo literalmente isso. Isso acontece desde sempre. Pô, as igrejas hoje, elas só têm essa visibilidade gigante porque existe o inimigo, pô. Sabe? O filme de herói só é o filme de herói porque existe o vilão, existe o antagonista, sabe? E quando a gente vai pensar em Instagram e com produção de conteúdo, a gente precisa sempre lembrar que se a gente for fofinho demais ou não ter opinião sobre nada, a gente tende a ter respostas iguais a todo mundo que não tem. Então, como uma pessoa se destaca? Quando ela coloca a opinião dela sobre alguma coisa. Pô, eu, por exemplo, eu não acredito que a única forma de fazer marketing é sem integridade, com mentirinha aqui. Eu bato forte em cima disso. Eu acredito que tem como fazer marketing sem mentir. Tá? Então é uma bandeira que eu levanto. Contra quem eu tô? Eu tô contra todo mundo que mente. Sabe? Isso me dá muito mais. Tipo assim, as pessoas olham e falam: Nossa, caramba, legal, vou seguir. Tem uma mensagem, tem um porquê. O segundo ponto é que é o que eu já tinha falado. Eles são muito bons no offline. Tipo, eles são muito bons. Eles se dedicam muito nas coisas. Você conhece o casal Rec, por exemplo, um casal que a gente estava falando? Eles são muito bons na vida offline. É por conta disso que eles têm tanta visibilidade. Sabe? E é engraçado que todo mundo que eu admiro de verdade, eu olho os bastidores dessas pessoas e eu falo: Caraca, eu tenho que melhorar muito. Às vezes está pensando só lá no Instagram e está esquecendo de ser bom. E quando eu digo ser bom, é profissionalmente. É como pessoa, é ser bom nos hobbies, é se dedicar a alguma outra arte, tirando o seu próprio trabalho, é ser bom como pessoa. Aquele tipo de pessoa que, mano, se você não vender vídeo e vender qualquer outro tipo de coisa, você vai ser bom. Todos os caras que eu acompanho hoje no marketing digital têm esse diferencial.
É interessante esse pensamento porque aí você sustenta, né, de fato, porque se você só parece ser alguma coisa no Instagram, você é só casca. E alguma hora alguém vai vir, vai quebrar essa casca e vai falar: "Ué, não tem nada dentro, não". Vai ser um cliente que vai te desmentir, vai ser alguma coisa que você vai postar, alguém vai falar assim: "Ô, esse cara não é assim não, viu? Vocês estão comprando aí um personagem que não existe na vida real". E em relação ao posicionamento forte, foi legal. A Paula Mordente é um ótimo case disso, moça, ela já teve aqui no podcast. Vocês vão ver, ela soltou várias verdades sem dó aqui, e é isso mesmo. E uma característica que acontece com pessoas de opinião forte é que muitas vezes elas são polarizadoras mesmo. Vai ter gente que vai falar assim: "Credo, olha o jeito dela, como é que ela, né, ela foi meio grosseira ali". As pessoas confundem um pouco, às vezes, as pessoas serem sinceros no que elas acreditam com: "Nossa, mas você viu o que ela falou? Meu Deus do céu". É atração e repulsão. Se você não tiver disposto a bancar o outro lado da moeda,
Tem um
cuidado,
lado,
né?
tem os dois lados. Esses dias eu respondi uma caixinha de pergunta que eu saí do quarto, que eu tenho uma caverna lá em São Paulo. Eu saí do quarto, barilha já tava de cara fechada para mim. Eu falei: O que que foi? Daí eu falei assim: E essa caixinha aí, de pergunta aí que você respondeu? Daí eu falei: O que que foi? E daí eu tinha respondido uma caixinha assim. O cara tava falando. Eu perguntei: O que eu acho sobre. Daí o cara colocou: propósito. Eu respondi assim. É muito mais fácil encontrar o seu propósito quando todas as suas contas estão pagas. E daí, na hora, é tipo meio. Como assim? Contas pagas, propósito? A gente pode ter desde o início, mas é realmente uma coisa que eu acredito. Porque eu acredito que quando as suas contas não estão pagas, você trabalha em prol de pagá-las. E às vezes você não
Exato.
tem nem tempo de pensar em qual é o seu propósito. E olhando para os players grandes e os caras que têm muita grana hoje. Você vê que os projetos deles mais filosóficos, com mais propósito, o propósito, tipo assim, um negócio que o cara ama na vida dele, aconteceu depois de ele ficar rico.
E é aí também que cria-se os fãs. Eu vou citar aí um dos maiores cases do Brasil, o Coelho. O Coelho é
Total.
um cara que tem um humor super ácido, ele zoa, ele é daquele jeito. Doa a quem doer. Mas isso foi, ele foi construindo essa autoridade. Com certeza ele foi tomando coragem para ser cada vez mais ele mesmo ali com o tempo, viu, gente? Então também, calma que é uma
É uma
escadinha.
construção, uma construção.
É. Agora,
Total.
Rafa, ficou uma pergunta aqui para trás da caixinha, que é o seguinte: é, para quem você recomenda o tráfego pago e como começar?
Boa. O meu crescimento ele foi através de tráfego pago. Olha que doido. Eu cresci, eu tava Em 2020, eu tava com. Em abril, eu tava com 1.800 seguidores. E eu comecei a colocar dinheiro em tráfego. E explicando como eu cresci. Eu cresci depois de ter criado uma base de conteúdo. Então, primeiro, eu criei conteúdo no meu perfil. Pensando no networking lá, lembra que eu tava falando do nada a ver? Networking, depois dinheiro, depois o A do nada a ver, que é alcance e autoridade. Eu acredito que alcance e autoridade devem vir depois do dinheiro e depois do networking. Então eu acredito que, só respondendo de uma maneira mais simples, qual é o momento de fazer campanha de tráfego pago para crescer, para ganhar autoridade no mercado? Na minha opinião, depois de ter o seu trabalho consolidado, ou minimamente viável, depois de ter algum tipo de resultado, depois de ter portfólio. Esse é o momento. Cara, você tem portfólio legal. Você está feliz com aquilo que você está fazendo? Você teve resultado? Tipo, você conquistou alguma coisa visual? Porque isso importa muito. Às vezes as pessoas falam, pô, mas sei lá, ostentação não é bonito. Pô, vamos lá. Uma coisa é você. Isso acontece na vida offline também. Quando você vai no meio da sua família, daí você chega com um carro mais antiguinho, eles vão te olhar de um jeito. A partir do momento que você comprou um carro novo, o inconsciente deles ativa, eles falam, caraca. Esse cara tava ganhando dinheiro debaixo do nosso nariz e a gente não tava vendo. Então, assim, no Instagram funciona da mesma jeito. Você precisa ter conquistas visuais, materiais ou experienciais. Viajar para um lugar que você sabe que para ir para lá você precisa ter, no mínimo, um pouco de dinheiro. Então, depois de ter construído isso, que é a parte mais difícil, né? Conquistar as coisas é a parte mais difícil. Aí sim é o momento de você começar a pensar em crescer o seu Instagram em autoridade, em tráfego pago, em colocar dinheiro e falar assim, pô, eu tô ensinando uma coisa que eu já fiz, ó, olha pra minha vida. Eu fiz tudo isso aí. Agora eu vou te ensinar a fazer mais ou menos a mesma coisa, ou me acompanhe para acompanhar eu fazendo tudo isso. Eu tenho certeza absoluta, Olga, que tipo, o meu crescimento foi depois que eu saí da casa dos meus pais aqui. Até então eu não produzia conteúdo, produzia só para os meus amigos. E eu mudei para um AP que era super bonitinho, assim, que era super produzido com arquiteto e tal. E para mim não foi coincidência que as pessoas começassem a me seguir. Eu tenho certeza absoluta que elas começaram a me seguir porque eles entenderam, pô, esse pretinho aí tá ganhando dinheiro. Olha o AP que ele mora, olha as coisas que ele tá falando. Faz sentido.
É, você recomenda o tráfego pago nesse segundo momento para que as pessoas, quando forem atingidas pelo seu conteúdo, elas entrarem e ver que já tem coisa ali, que já tem uma
Exato.
base?
Também. Tanto de conteúdo, tanto de lifestyle. Tipo assim, meu, você precisa viver algumas coisas antes de querer crescer. Eu acho que dá para crescer de outra maneira? Com certeza dá. Essa não é a única forma. Mas eu acredito que para as coisas saírem naturais, assim como essa conversa foi, assim como todas as conexões que eu tive com as outras galeras foram, eles precisam ter uma base. E a base é o quê? São os resultados, pô. Não tenho que. As pessoas que mais se frustram nesse mercado, em termos de, ah, sei lá, eu quero ser reconhecido, é porque tem vontade de ser reconhecido e esquece de fazer o que, sabe, o que tem que fazer. E quem decide quem é famoso, é autoridade, é o melhor, sei lá, qualquer coisa do tipo, é o mercado. Sabe? É o mercado que fala, pô, o Coelho é o referência do mercado de casamento. Pô. É a galera que falou, não foi provavelmente ele que subiu em cima de um poste e falou, sabe? É uma coisa muito natural. Então, assim, voltando, dei uma volta gigante, mas eu voltando, eu acredito que a melhor forma de crescer com o tráfego pago é depois que você constrói uma coisa minimamente que comprove tudo aquilo que você está querendo ensinar para as pessoas.
É, eu vou até fazer um paralelo com o mercado offline, apesar desse episódio ser sobre marketing digital, que foi minha própria experiência. A gente sabe que o mercado de casamentos, especificamente, funciona muito na base da indicação. Porque as noivas querem algo que já deu certo para alguém. Casamento é uma vez só. Não vai ser essa noiva que vai arriscar. Ah, eu não tenho portfólio, não sou ninguém, mas eu te prometo que vou fazer um vídeo legal. Tá, isso e nada é a mesma coisa. É, então. Eu só fui gastar a carta do network, ou seja, me apresentar para os cerimoniais, que são um grande player desse mercado, depois que eu tinha alguma coisa para mostrar. Porque chegar no gogó, cara, você tem que ser o cara com a maior lábia do mundo para você conseguir convencer alguém a te dar uma oportunidade. Aí as pessoas começam a cair naquele ciclo, né? Mas espera aí, se ninguém me der uma oportunidade, como é que eu vou construir portfólio? Se eu em portfólio, como é que eu vou me apresentar? Cara, se vira. Sabe, assim, quem tem boca vai a Roma, faça
Total.
frila para alguém e peça para usar o trabalho. Tem um casal de amigos seu, oferece um pré-wedding para eles, de graça mesmo, faz a roda girar, cria suas próprias oportunidades, e a partir de então, com alguma coisa na mão, né, você, tudo é uma troca. Me dá uma oportunidade, tá, o que que você tem em troca? Eu tenho esse portfólio aqui para te mostrar. Então, acho que
Olha
as
que
pessoas
doido.
têm que lembrar disso, né?
É muito isso. E outra, a gente não tá nem levando em consideração o fator para quem tem fé em alguma coisa, o fator aconteceu. Fator sorte, o fator Deus. O que acontece muito. Por exemplo, eu estar tá em alfa hoje, pô, foi um fator Deus total. Porque imagina, eu fiz um vídeo. Olha como que eu fui para Alphaville, como que o Yezer me achou. Eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre marketing para filmmaker. Daí eu peguei um pedacinho de uma coisa que eu falei lá. Esse vídeo, tipo, deu, sei lá, 500 views no YouTube. Eu peguei esse pedacinho, postei no meu Instagram. E daí esse meu vídeo foi pro Explorar. Só que assim, não é um vídeo que estourou no Explorar. Ele só foi, assim. E por um acaso, o Yezer tava rolando o feed dele e ele viu o meu vídeo. Ele me mandou uma mensagem. E hoje eu moro em Alphaville. Só que eu costumo falar que você precisa estar preparado pra sorte.
Isso.
Você tem que estar, meu, minimamente atento. Eu falo muito isso pra Marida. Eu falo, amanhã é o grande dia. E ela fala, grande dia do quê, Rafael? Porque a Marida sabe que eu sou zoeiro. Grande dia do quê, Rafael? Eu falo, não sei. Mas se alguma coisa acontecer, eu tô pronto. Tá tudo jeito no jeito aqui. Se aparecer um trampo amanhã, minhas câmeras estão todas carregadas, todas vazias. Eu tô pronto. Não sei o que vai acontecer,
Já
mas eu tô
tô
pronto.
com roupa de ir.
Exato. Sabe? Então é justamente isso que você falou. Não tem a resposta sagrada. E como que chega? Meu, vai quebrar a cara, vai fazer, vai testar.
Bom, Rafa, no final de todo o episódio, cada convidado tem uma pergunta aleatória, que é realmente aleatória, não tem nada a ver, tá? É o seguinte, eu vou te dar uns segundos para pensar e eu ponho, sei lá, um patrocinador na hora. Eu sei que você é um cara aí multifunções, né? Você gosta de tocar, você já falou que gosta de rap, você já gosta de marketing digital, de audiovisual, enfim, gosta de paleta de cor preta, enfim. Se você pudesse adquirir. Você já viu o filme Matrix?
Putz, eu não vi isso,
Matrix?
acredita?
Nunca viu? Caraca,
Putz,
ó,
não
dever de
vi. Eu
casa. Mas enfim.
preciso muito, assim.
É, porque agora tá saindo o quarto, então tem que assistir os
Então.
três primeiros. Bom, no filme Matrix tem uma função que eles plugam um cabo aqui atrás no pescoço da pessoa e faz tipo o download de uma habilidade nela. Do nada, você sabe lutar karatê, você aprende a tocar violão. Então, se você pudesse, da noite pro dia, adquirir a habilidade de alguém que você admira, de quem você gostaria de fazer o download pra sua mente?
Eu acho que é meio complexo isso aqui, mas eu queria me desbloquear de todas as atitudes e hábitos que foram implementados na minha cabeça desde quando eu nasci. Por exemplo, eu tô lendo o livro Mentalidade Milionárias, Mente Milionária, como que é? O Segredo da Mente Milionária. É um livro aí super famoso. E quando eu comecei a olhar aquele negócio, eu fiquei lembrando de coisas que aconteceram no meu passado quando eu era criança que hoje me bloqueiam. Eu queria ser desbloqueado emocionalmente. Sabe quando você tá como criança, assim, que você não tem medo de algumas coisas? Eu
Ah,
queria ser
demais.
assim. Eu acho que essa habilidade é o que eu
Você
queria.
quer destravar aí essas coisas que te impedem. E
Eu
é muito louco,
acredito
porque a
muito
gente nunca
nisso.
sabe exatamente de onde vem, né? Você sabe que chega ali e você fala, não. Mas aí você não sabe.
Buguei.
Aí é coisa pra levar pra terapia também, né, Rafa?
Não. Total, nossa, eu acredito que a minha vida é muito assim. Tipo, eu fico muito feliz quando eu encontro um lugar que eu tô bloqueado, que eu tô travado, assim. Eu tive uma experiência esses tempos atrás de num mastermind lá em Alpha, e eu lembro do cara ter falado alguma coisa: ó, junta aí com dois, três caras para conversar sobre o seu negócio. Eu, extremamente comunicativo, travei. Tipo, eu entrei numa tela azul. E daí eu identifiquei: caraca, é alguma coisa que eu, sei lá. Entrou na minha cabeça que eu tava sendo julgado de alguma coisa que nem existe, e às vezes eu poderia ter uma baita de uma oportunidade ali e não fiz porque eu tava travado. Sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que mais param o sonho das pessoas, estarem travados para alguma coisa. Travado para o que os outros vão pensar sobre eles nas redes sociais, travado para criar o curso que ele sempre quis criar, mas nunca fez. Sabe? Porque eu acho que no momento que eu fosse travado, aí ninguém segura, assim. Eu sou travado umas coisas ainda, mas eu vou travar.
Não que abria portas, ninguém
Nossa!
segura o Rafa, não, né?
Esquece!
Maravilhoso, acho que foi uma ótima maneira pra gente terminar esse papo, mas antes eu queria que você fizesse o seu merchan Conta pra gente aí, primeiro, como é que é o jeito mais fácil de entrar em contato com você? Você dá curso? Tem turma aberta? Como é que funciona? Mentoria?
No meu Instagram, o Rafa Donofrio. No YouTube, estou voltando com conteúdo lá também, toda segunda e toda quinta. Eu mesclo um pouco de conteúdo com um pouco de daily vlog, enfim, meu lifestyle em si. E sim, eu dou consultorias individuais, então, tipo, troco ideia com, enfim. E mentoria. Eu tenho um curso que ele é entregue todo ao vivo. Eu chamo de marketing alternativo. Então, tipo, são 8 encontros ao vivo. É tipo uma mentoria em grupo, onde a gente fala sobre posicionamento, desde o offline, encontros de 3 horas cada um, até você vender o seu conhecimento no Instagram. Então, essa turma abre a cada 2 meses. E a próxima turma, se eu não me engano, vai ser em fevereiro de 2022.
Beleza, então o Instagram é o jeito mais fácil de entrar em contato.
É, tudo vai estar lá.
Beleza. Então, ó, vai lá pôr a prova. E seguinte, moçada, vocês sabem que podcast não tem comentário. Alô, Spotify, que dia que vai vir esse feature aí, né? Por
Tinha que
favor.
ter, né?
Tem que ter. Mas então, me marca, marca o Rafa nos stories pra gente saber que vocês estão aqui com a gente. E Rafa, que coisa maravilhosa te conhecer aqui ainda no online, mas 2022, quem sabe, né? No offline também,
Vamos.
pra gente continuar essa resenha, né?
Com certeza, quando for para São Paulo, dá um alô pra gente, vamos se encontrar aí, pra algum lugar e trocar ideia, mas fiquei muito feliz pelo convite, já tinha te falado. Eu acho muito, muito incrível quando pessoas como você estão trabalhando em prol desse movimento do audiovisual que mudou minha vida. Eu saí desse quarto aqui, literalmente, eu não tinha perspectiva nenhuma, assim, de verdade. Eu não tenho ensino médio terminado, nunca fui de escola, nem nada. Mas a partir do audiovisual, eu conquistei coisas que eu nem imaginava e hoje, eu posso viver coisas que eu nunca imaginei na minha vida.
Você que está escutando, a gente quer muito que seja você amanhã, que você possa ter esse mesmo discurso que a gente tem, que é devolver pro audiovisual tudo que ele tem dado pra
Animal.
gente, né? Então é isso, moçada, muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo.